UEL FM Notícia, com Cristina Cortes e Eliete Vanzo.
Rico é menos taxado no imposto de renda no Brasil do que as classes mais pobres.
Hoje é comemorado o centenário de nascimento de dois negros importantes na luta pela igualdade racial no Brasil, Abdias do Nascimento e Carolina de Jesus.
Estreia hoje temporada de balé clássico na Funcarte.
RU no campus será ampliado e HU vai ganhar seu próprio restaurante universitário.
Vida do colaborador da Rádio UEL Mário Labella, do programa Tangomania, vira documentário de cinema.
Dez horas e dois minutos. Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 14 de março de 2014.
Previsão do tempo.
A sexta-feira amanheceu parcialmente nublada em Londrina. Pancadas isoladas de chuva são previstas para o período da tarde. O CIMEPAR registrou mínima de 18 graus nesta sexta. A máxima deve ficar nos 30 graus.
Reclamar dos impostos é hábito comum da elite brasileira, mas uma comparação internacional mostra que a parcela mais abastada da população não paga tantos tributos assim. Estudos indicam que são justamente os mais pobres que mais contribuem para custear os serviços públicos no país.
Pesquisa divulgada com exclusividade pela BBC Brasil revela que o imposto de renda cobrado da classe média alta e dos ricos no Brasil é menor que o praticado na grande maioria dos países do G20, grupo que reúne as 19 nações de maior economia do mundo, mais a União Europeia.
A consultoria comparou três faixas de renda anual: 70 mil libras, 150 mil libras e 250 mil libras, o que corresponde à renda média mensal de cerca de R$ 23 mil, reais, 50 mil reais e R$ 83 mil, reais, respectivamente, valores que incorporam mensalmente o 13º salário no caso dos que recebem. Nas três comparações, os brasileiros pagam menos imposto de renda do que a maioria dos contribuintes dos 19 países do G20.
As maiores alíquotas são típicas de países europeus, onde há sistemas de bem-estar social consolidados, mas estão presentes também em alguns países emergentes.
Na Itália, por exemplo, praticamente metade da renda das pessoas de classe média alta ou ricas vai para os cofres públicos. Na Índia, cerca de 40% ou mais, assim como no Reino Unido e na África do Sul, quando consideradas as duas faixas de renda mais altas em análise.
São números interessantes para a gente refletir, né, Eliete? Principalmente neste período que está todo mundo aí preparando a sua declaração do imposto de renda, né? Infelizmente, no Brasil, nós temos essa realidade.
Sim, e até pensando que se os serviços, né, públicos fossem bons e esse dinheiro retornasse em forma de serviços públicos adequados e decentes, a gente poderia até ter uma perspectiva melhor, né, Cris? Mas muitas vezes, então, tem um desconto exorbitante e a gente tem que pagar ou uma escola particular ou um plano de saúde público que não funciona, nós temos que ter um plano particular.
É verdade, os contribuintes ficam com essa sensação, né, de que pagam muitos impostos e não tem o retorno à altura desses valores, né?
UEL FM Notícia.
O militante negro Abdias Nascimento e a escritora Carolina de Jesus completariam 100 anos hoje, dia 14 de março, e são lembrados como dois negros que lutaram pelos direitos afrodescendentes no Brasil.
Hoje, durante o 11º Encontro Internacional de Escritoras, que está sendo realizado em Brasília, Carolina de Jesus está sendo lembrada pela importância de sua obra como a escritora que mais vendeu livros até hoje no país.
Autora do livro Quarto de Desejo, a obra foi traduzida para 13 idiomas e vendida em mais de 40 países. A obra da escritora negra Carolina Maria de Jesus, publicada na década de 60, retrata o cotidiano de uma moradora de favela e vendeu mais de 1 milhão de exemplares no Brasil. A atriz Vera Lopes defende o resgate da memória dessa grande personalidade para o fortalecimento da identidade brasileira.
Em entrevista à Mária Régia, da Rádio Agência Nacional, Vera Lopes conta um pouco da vida da escritora Carolina de Jesus.
Carolina foi a escritora que mais livros vendeu nesse país, até os dias de hoje. Ela foi traduzida para diferentes países, né, para diferentes idiomas. E, no entanto, a gente não encontra a Carolina no dia a dia. A gente não encontra a Carolina nas escolas. A gente não encontra a Carolina como referência de estudos acadêmicos. Então, quem quer ter acesso à obra da Carolina, tem que pesquisar muito. Essa obra não é oferecida. E aí nós chegamos no seu centenário com essas mulheres, né, do coletivo Carolinas, buscando isso. A Vilma Reis, que é uma das componentes do coletivo, que é uma socióloga, ela costuma dizer que nós precisamos remover os escombros, né, para trazer Carolina à superfície. Carolina escreveu toda a sua vida, né? Ela sempre escreveu, ela sempre foi uma mulher que todo papel que ela achava, ela escrevia, mesmo tendo cursado até o segundo ano do grupo escolar, como ela falava. E ela foi ter o seu livro primeiro, Quarto de Despejos, publicado na década de 60. Só que quando a gente hoje, 2014, né, a gente vai fazer a leitura desse livro, a gente vê que ela é extremamente atual. Uhum. O que ela escreveu lá, né, há mais de 50 anos atrás, está totalmente atual, totalmente conectada com o momento que a gente vive.
A atriz Vera Lopes destaca ainda um trecho do livro Quarto de Despejo.
Então, eu vou ler um trecho assim, aqui que eu gosto muito. Enfim, o mundo é como o branco quer. Eu não sou branca, não tenho nada com essas desorganizações. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circo. Eles respondiam-me: é pena você ser preta, esquecendo eles que eu adoro minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que cabelo de branco, porque o cabelo do preto, onde põe, fica, é obediente. E o cabelo do branco é só dar um movimento de cabeça e ele já sai do lugar, é indisciplinado. Se é que existe reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus. Que então, coisa... Ela era uma mulher totalmente ligada em isso. Até hoje, nos dias de hoje, a gente está vivendo isso. O que não se tem muito é o hábito de se conversar com as pessoas. Principalmente de se ouvir as pessoas. O que Carolina fala... Muitas outras mulheres, contemporâneas suas ou não, também falavam, também tinham essa percepção, né? E assim como Carolina, as pessoas não falam com todos os acentos nos is, com todas as regras de gramática culta. Elas falam do seu jeito. Como elas falam do seu jeito, elas não são ouvidas. Carolina é uma exceção, né? Carolina... Por exceção, conseguiu publicar o seu Quarto de Despejos e ele foi o que foi e o que ainda é. Mas, sem dúvida, outras mulheres também tinham e têm essa noção de pertencimento, essa noção do mundo em que vivem.
Nós ouvimos aí um trecho da entrevista com a atriz Vera Lopes, da Rádio Agência Nacional, né? Falando um pouco sobre essa homenagem, uma lembrança que em Brasília está se fazendo durante o 11º Encontro Nacional de Escritoras, né? Alguma homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus. Importante isso, né, Eliete? Lembrando que é uma negra, é pobre, né? Lembramos aí o centenário também de nascimento, de Abdias do Nascimento, que também foi um militante importante. Essa questão do negro no Brasil precisa ainda ser reafirmada, né?
Essa representatividade do negro, nós aqui já tivemos várias oportunidades de fazer entrevista, por exemplo, a respeito da Lei 10.639, que estabelece a inclusão da cultura e história africana e afro-brasileira nos currículos do ensino fundamental e médio, mas nós sabemos que essa inserção de conteúdo ainda é incipiente.
É preciso, por exemplo, uma escritora como essa provavelmente não é indicada, não é lida nas escolas brasileiras ainda, né?
10 e 11.
Você está ouvindo o UFM Notícia, de segunda a sexta, às 10 da manhã. O dia a dia da universidade, com informações de Londrina, do Paraná, Brasil e o noticiário internacional da Rádio França.
Os chanceleres da Rússia e dos Estados Unidos se encontram hoje em Londres para tratar da crise na Crimeia. Conflito na Síria completa 3 anos. Estes são os destaques do Boletim da Rádio França Internacional hoje, com Cíntia Cardoso.
RFI. Há 2 dias do referendo sobre o futuro da Crimeia, a diplomacia tenta dar uma última cartada. Hoje, em Londres, o secretário de Estado norte-americano John Kerry encontra o chanceler russo Sergei Lavrov. Essa é a 4ª vez em 1 semana que os dois se reúnem para tratar do assunto. Mas, até o momento, as conversas não têm surtido efeito. Washington, porém, não diminui a pressão. Os Estados Unidos apresentaram ontem um projeto de resolução ao Conselho de Segurança da ONU. No texto, eles denunciam o referendo de domingo na Crimeia e reafirmam a integridade territorial da Ucrânia. Mas, para a Rússia, a situação da península ucraniana é legítima e os eleitores locais têm o direito de decidir se desejam se anexar à Rússia neste domingo. De Simferópol, o enviado especial do estado de São Paulo, Andrei Neto, tem mais detalhes sobre a situação na Crimeia, onde, ao que parece, a anexação ao país vizinho é quase uma certeza. Vamos ouvi-lo.
Com o apoio de Moscou, tudo já vem sendo preparado para que o controle de fronteiras e a estatização de empresas públicas da Ucrânia comece a partir da madrugada de segunda-feira, segundo o primeiro-ministro da Crimeia. O Banco Central da Rússia também já elabora um plano para a substituição da moeda local pelo rublo, segundo ele informou. O Ministério das Finanças de Moscou teria prometido um programa de troca de 3 milhões de rublos, que dá mais ou menos 60 milhões de euros aos habitantes aqui da península. Além disso, a estatal ucraniana de energia e também a companhia ferroviária local devem ser as primeiras empresas estatizadas, empresas públicas ucranianas, a serem desapropriadas pelo futuro governo da Crimeia e, portanto, o governo subordinado à Rússia. Com a estatal de energia, também serão transferidos campos de gás natural no Mar Negro, é bom lembrar, que hoje são explorados pela Ucrânia.
A tensão na Ucrânia preocupa os mercados. Em Moscou, a bolsa opera em baixa de 4% nesta sexta-feira. Em Tóquio, o índice Nikkei caiu 3,30%. E na Europa, a bolsa de Paris abriu em baixa, com o CAC 40 caindo 0,54%. O conflito na Síria completa hoje 3 anos, o que começou como uma das revoltas da Primavera Árabe, se arrasta agora para uma guerra civil, em que tropas do exército oficial de Bashar al-Assad, milícias fiéis ao governo e rebeldes travam um combate que parece sem fim. Apesar de toda a pressão da comunidade internacional, o presidente sírio não dá sinais de que vai deixar o poder. Na semana passada, analistas disseram que os combates ainda podem durar mais de 1 década. Entre os motivos está a falta da coesão da oposição e a presença cada vez maior de extremistas islâmicos nesses combates. Quem paga o preço é a população civil. Nesses 3 anos de guerra, mais de 140 mil pessoas morrendo, sendo 50 mil civis. Além da violência, eles também sofrem com a falta de água, de alimentos e de atendimento médico. O oncologista Ubaida Al-Mufit coordena em Paris a Associação de Ajuda às Vítimas na Síria. Ele explica as dificuldades vividas todos os dias pela população local.
Quando vous voyez la situation sur le terrain, c'est encore catastrophique.
Quando vemos a situação em campo, é catastrófica, porque tem diversas regiões que estão sem nenhum centro médico. Nós tentamos cobrir essas regiões, mas não é nada fácil. São zonas controladas por vários grupos diferentes e armados. Não tem mais quase nenhum aeroporto que funcione. As fronteiras estão fechadas com todos os países e eles praticamente não deixam mais carros passar. Na semana passada, quando estive na fronteira com a Turquia, só havia pessoas caminhando para poder atravessar. Você vê mulheres e crianças levando malas e carrinhos, caminhando por 2 ou 3 quilômetros.
Que marchaient pendant 2-3 kilomètres.
Ouvimos o médico Ubaida Al-Mufit, entrevistado por Lúcia Mizio. Ainda sobre a Síria, o emissário internacional das Nações Unidas, Lakhdar Brahimi, e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, discutem hoje em Nova York a situação no país.
RFI. Outro boletim da Rádio França Internacional você confere logo mais às 16h aqui na UEL FM.
Você está ouvindo o UEL FM Notícia, de segunda a sexta às 10 da manhã. Também disponível na internet, pelo site uelfm.uel.br.
A Secretaria Municipal de Saúde divulgou ontem o resultado da campanha de vacinação contra o papilomavírus, o HPV, iniciada no dia 10 de março. Foram vacinadas 2.200 meninas com idade entre 11 e 13 anos, número considerado positivo em relação à quantidade de doses que o município recebeu, de 4.900. A expectativa é de que 12 mil jovens sejam vacinadas nos primeiros 30 dias de campanha. A vacina contra o HPV passou a fazer parte do calendário básico de vacinas.
A vacina é quadrivalente, ou seja, previne contra 4 tipos de HPV. 2 deles, os tipos 16 e 18, são responsáveis pela maioria dos casos de câncer de colo uterino no país. O Ministério da Saúde recomenda que a vacina seja tomada antes da iniciação da vida sexual, para que a jovem não tenha tido um possível contato com o vírus. Outra recomendação é de que as meninas estejam acompanhadas de pais ou responsáveis e munidas da carteirinha de vacinação.
O Ministério da Saúde propôs que sejam aplicadas 3 doses da vacina. A primeira nesta primeira etapa da campanha, iniciada no dia 10 de março, com término no dia 10 de abril. A segunda dose após 6 meses, ou seja, em setembro e outubro. E a terceira e última após 5 anos, a contar da aplicação da segunda dose.
A administração da UEL assinou nesta quinta-feira com a empresa MAS Engenharia e Empreendimento contrato para ampliação do restaurante universitário localizado no campus. O valor de execução da obra é de R$5.300.000, que serão pagos com recursos próprios da universidade, o que agiliza a realização dos serviços. O prazo máximo para a execução da obra é de 300 dias. De acordo com a reitora da UEL, na Edna Moreno, em 20 dias será assinado o termo de compromisso para o início das obras. A entrevista é de Eliette Vanzo.
Isso, nós assinamos a ampliação do RU do campus, né, o contrato já com a empresa vencedora da licitação, do certame licitatório. Daqui 20 dias nós vamos, mais ou menos aproximadamente 20 dias, assinaremos o início das obras, autorização para início das obras, que deve demorar aí nos próximos 10 meses para entregar. São mais 4 mil metros quadrados, a um custo de R$5.300.000 com recursos próprios da universidade.
Nadina Moreno lembra que a ampliação do RU foi um compromisso assumido com a comunidade universitária. O prazo para a execução da reforma havia sido estipulado para julho de 2013, mas a administração enfrentou uma série de dificuldades na elaboração dos projetos complementares do restaurante.
Muitos problemas, porque para fazer um restaurante universitário existe uma única empresa no Brasil especializada em restaurante universitário. Nós a contratamos, ela não conseguiu, não cumpriu o que havia sido contratado para execução dos projetos. Nós tivemos que pedir aos professores do CTU, de Engenharia e Arquitetura, que fizessem um mutirão e que tentassem nos ajudar para fazer o projeto arquitetônico. E assim foi feito. Nós fizemos os projetos arquitetônicos, licitamos os complementares e o RU aqui do campus. Então, o projeto arquitetônico todinho foi de autoria dos professores do CTU e fizeram isto para poder nos ajudar. Depois tivemos a questão da aprovação pela vigilância sanitária, tivemos a questão da aprovação pelos bombeiros, né? Então, nós tivemos vários contratempos no meio de todo esse caminho, que retardou realmente o início da construção.
O objetivo é dobrar a capacidade de atendimento do setor, explica a reitora.
Sim, a ideia é diminuir as filas. Serão 4 catracas, talvez 2 ou 3 ilhas para refeição. Será por bandejão. E hoje nós temos 400 lugares e vamos transformá-lo de 400 para 750 lugares.
De acordo com a reitora, estão sendo estudadas alternativas para evitar a interrupção dos serviços na unidade.
Olha, tudo isso nós vamos conversar com a empresa no momento em que forem feitas as autorizações para início da obra. O que nós argumentamos com os dois proprietários, os dois sócios proprietários da construtora, é que nós gostaríamos que ela ficasse fechada, se tiver que ficar fechada, ficasse o menor tempo possível e, se possível, em período de férias escolares, para não haver interrupção. Então, tudo vai depender de um planejamento conjunto que será feito com a empresa, junto com a prefeitura do campus da nossa universidade.
Além da assinatura do contrato para ampliação do RU do campus, a reitora também autorizou nesta quinta-feira a abertura de edital de licitação para a contratação dos serviços de elaboração dos projetos complementares para a construção do prédio do restaurante universitário do CCS e Hospital Universitário. É a primeira vez em mais de 40 anos que as unidades terão restaurante universitário próprio.
O do CCS-HU será construído para 216 lugares, porque o fluxo no hospital é diferente do fluxo no campus. No campus nós temos horários corretos, certo, para quando terminar aula, os horários de pico são mais fáceis, mais maleáveis, mais rapidamente identificáveis. Diferente no hospital, que os horários eles são alternados e é o dia todo, inclusive, teremos que ter um horário diferenciado para o hospital, para o restaurante do hospital e do CCS. E uma outra coisa que vale a pena relatar é que, para funcionamento de toda essa infraestrutura agora que nós vamos construir, a universidade vai precisar contratar 127 servidores novos, sendo 54 para o campus e 73 para o hospital universitário. Esse número é baseado pelas normas emitidas pelo Ministério da Saúde e Associação Brasileira de Normas Técnicas, cujo pedido já fizemos no início deste ano, já pedindo essa expansão de vagas. Já existe o processo tramitando na SETE para que a gente possa ter, então, a partir de 2015, esse contingente de pessoal para tocar esses dois restaurantes.
Nádina Moreno, reitora da UEL, falando sobre as obras de ampliação do RU no campus e a construção do restaurante para o CCS e HU.
UEL FM Notícia.
O Departamento de Fisioterapia da UEL realiza há 4 anos um projeto de tratamento a pacientes com a doença de Parkinson. Atuam no grupo professores da área e alunos treinados para trabalhar com os pacientes, além de um médico neurologista. Atualmente são atendidos entre 25 e 30 pessoas. O Parkinson é uma doença degenerativa causada pela morte lenta e progressiva de células do cérebro que produzem uma substância química indispensável para a realização das atividades motoras. Em entrevista à estagiária Bruna Ferrari, a coordenadora do projeto, professora Sohaila Lismaili Santos, explicou alguns sintomas da doença.
Então, quando o paciente é diagnosticado com a doença, é porque ele tem uma degeneração, uma morte lenta, né, mais progressiva dessas células. E isso vai gerar alguns sinais e sintomas bastante característicos da doença, como tremor de repouso, que também pode ser um tremor no queixo, um tremor nas pernas, né, um tremor no tronco. Esse tremor é essencialmente de repouso, então o paciente ele treme mais quando ele está parado do que quando ele está se movimentando. O paciente vai ter uma lentidão dos movimentos, uma pobreza dos movimentos, tanto em amplitude quanto em número de movimentos, enrijecimento dos músculos, né? Então ele vai sentir que as articulações elas estão mais difíceis de ser movidas em função do enrijecimento dos músculos e bastante deficiência de equilíbrio, que pode impactar também, né? Gerar um impacto negativo na marcha, no risco que esse indivíduo tem de cair, né? E vários outros sinais e sintomas.
O objetivo do projeto é identificar o melhor tratamento para cada sinal e sintoma da doença, buscando retardar a progressão através dos exercícios adequados. Relacionado ao envelhecimento, a doença de Parkinson tem maior incidência a partir dos 60 anos. Ou melhor, dos 60 anos. Além dos problemas da mobilidade, existem alguns sintomas não motores, como comenta a professora Sohaila Lismaili Santos, coordenadora do projeto.
A questão motora, ela é sabida há muito tempo por nós. E recentemente a gente tem percebido que provavelmente existam algumas vias neurais também comprometidas na doença que nós não conhecíamos. Porque existe sim alguns sintomas não motores, como por exemplo, alterações no comportamento do sono, tendência à depressão, alguns pacientes evoluem com transtornos neuropsiquiátricos, como algumas demências. Então, a gente faz um rastreamento bastante minucioso, a gente faz uma avaliação muito minuciosa no paciente, avalia ele de forma globalmente, todos os requisitos, as variáveis, os critérios que a gente quer estudar, quer avaliar, e aí sim a gente parte para o tratamento bem global do paciente.
Podem participar pessoas com diagnóstico médico de Parkinson que estejam tomando regularmente os medicamentos e que possam andar independentemente. As atividades são realizadas sempre às terças e sextas-feiras, às 14h, na paróquia Nossa Senhora das Graças, na rua Luiz Dias, 393. O telefone para se inscrever é o 3342-9008. 3342-9008.
A Escola Municipal de Dança de Londrina leva seus bailarinos ao palco do Circo Funcarte hoje, amanhã e domingo, a partir das 8 da noite, para a interpretação de Dom Quixote e outras célebres peças do repertório. Em entrevista ao estagiário Marco Antônio Barros, Sônia Seco, coordenadora da Escola Municipal de Dança, fala sobre o espetáculo.
São 3 dias de apresentação a cada temporada. Então, por exemplo, essa é a primeira temporada. Vão ser divididos em 4 temporadas, onde nós vamos dividir o espetáculo, as partes principais do Don Quixote, porque ele é um espetáculo de 2 horas e meia. Então, nós vamos dividir o espetáculo, as partes mais importantes vão ser apresentadas em 4 meses diferentes. Então, essa é a primeira, agora em março. Em maio, nós vamos ter outra, vai ser representado outra parte do balé. Depois, em agosto, nós vamos ter outra e em outubro, outra. Na primeira parte, nós temos os solos clássicos. Então, vai ter um solo do Balé Chamas de Paris, o solo feminino do Corsário, o solo masculino do Corsário, a Esmeralda, vários balés que vão ser apresentados, Pássaro Azul. E aí, o pessoal, então, essa primeira parte são esses solos de repertório. Depois nós vamos ter também o contemporâneo, né, que a gente tem na escola, o Balézinho de Londrina. E aí o Balézinho de Londrina vai apresentar uma peça que se chama Ru. E aí vai estar apresentando durante esse evento também. Depois é que nós passamos para a suíte do Balé Don Quixote. A gente apresenta um trecho do segundo ato e termina com um trecho do quarto ato, que é o casamento, né?
A coordenadora Sônia Seco comenta o que o público pode esperar da apresentação.
Olha, o público que não teve oportunidade de assistir em dezembro, na íntegra, vai poder estar conhecendo um pouco mais da história. E eu tenho certeza que vai gostar muito, porque o segundo ato ele é todo clássico, ele é romântico, é a parte onde o Don Quixote sonha, né, com a sua Dulcinéia. Ele imaginou uma noiva chamada Dulcinéia, e ele sonha que aquelas bailarinas são, então, uma delas é a sua Dulcinéia. Então, quem for assistir vai ver um balé de qualidade, executado por crianças, é claro, né, que ele foi adaptado para isso, e é uma oportunidade que a pessoa talvez só tenha se ela for para um grande centro de assistir um balé desse porte, com uma escola onde as crianças vão apresentar. Convido, assim, toda a comunidade mesmo londrinense a participar, estar assistindo. São 3 dias, o preço é legal, é R$5 a meia, R$10 a inteira. E, assim, a gente precisa, em Londrina, criar essa cultura de ir ao teatro para assistir balé. Nós temos muito pouco disso aqui em Londrina, ainda mais com a nossa, vamos dizer assim, a queda do nosso ouro verde, né?
Lembrando, então, que o espetáculo Don Quixote vai ser apresentado hoje, amanhã e domingo, a partir das 8 da noite, no Circo Funcarte, que fica na rua Senador Souza Naves, 2380. Os ingressos custam R$ 10,00 inteira, R$5,60, e estão à venda na Secretaria da Funcarte.
10h30.
Quer já tem aqui?
Não, mas aqui eu corto.
Você corta, né?
Não tem problema, porque eu vou ter mais corte. Já é um ponto de corte.
Marca bem, porque senão...
Cara, eu acho que tá bom assim. Porque aí eu consigo trabalhar com outro.
Esse off dá pra você colocar umas imagens de aquelas de Uruguai antigo que você falou que tinha feito.
Tem, dá pra colocar
isso,
também, né?
Uma coisa de estado, umas coisas assim, essa coisa quando ele veio. Uhum. Acho que tá bom.
que eu podia fazer? Eu queria fazer só uma pergunta do senhor. O que seria o tango para o senhor?
O que é o tango?
É.
Estamos ouvindo uma parte da gravação realizada na última semana aqui no estúdio da Rádio UEL FM para um documentário que pretende apresentar a vida do uruguaio Mario Labella, de 85 anos. Como ele próprio diz, sua trajetória se mistura à história do tango e é essa fusão que a produtora londrinense Quinopus pretende registrar. O colaborador da Rádio UEL FM desde 2002 com o programa Tangomania, que vai ao ar às 21h aqui pela rádio, sempre aos domingos, Labella vive no Brasil há quase 4 décadas. Desde 1979 está em Londrina. Vamos agora a outro trecho da gravação realizada para o documentário.
Eu me criei ouvindo Garrel e ouvindo as orquestras. E para dar uma ideia, quando eu ouvia a Garrel cantando Sus Ojos Se Cerraram, por exemplo, que é triste, ou Silêncio, que é uma mãe que perde 5 filhos, eu era pequeno, claro, muito pequeno, mas eu só usava, eu ficava muito triste. Chegava muito hondo para mim, me calava hondo isso, né? E assim todas as demais letras de qualquer... O tango é isso, e a gente o vê e o escuta, e faz 80 anos que faço isso e continuo gostando, continuo pensando que Gardel canta cada dia melhor. E bom, é a vida nossa, a vida do rioplatense em quanto à música, né? Ao aspecto musical de nossos países do Rio de la Plata, é isso. O tango, para quem gosta de tango, claro, né? Personas que não gostarão.
Se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel ese silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricia de bondad. Y ahora que la evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a rotar y no tengo el consuelo de poder.
Depois das filmagens, Mario Labella contou a Albert Silva como é levar o tango para a frente das câmeras.
Bom, eu nunca pensei, a esta altura da minha vida, fazer cinema. Claro que foi uma experiência muito linda. Y yo, a pesar de mis años, pucha, me colocan un desafío por la frente y yo ya salgo tirando para todas partes, ¿no? Tirando para todos lados. Y Guilherme y Rafael estaba conozco, Rafael Ceribelli, ¿no? Estaba conozco cuando conversamos. Fue una experiencia linda, fue una experiencia linda. Ellos dicen de que mi vida puede ser interesante. Claro, todas las vidas, cuando se está muy sano, se ha pasado por mucha cosa, ¿no? Eso es parte. Más cuando se es inmigrante, que se sufre mucho, mucho, muchos problemas. No porque vos no seas aceito, es porque es como un trasplante. Vos tenés rejeições, tenés que se adaptar a todo eso, ¿verdad? Y llevó tiempo, claro, a mí también me llevó tiempo, mas eu estou super contento de estar aqui no Brasil. Se eles entendem de que minha vida pode haver sido interessante, quem sou eu para falar que não? Será? Eles o veem de fora, melhor que eu de dentro, né? E bom, estamos em isso e vamos a ver que dá. Eu acho que tem que dar coisa boa.
O diretor Guilherme Peraro, da produtora Quinopus, explica como surgiu o projeto.
Bom, o projeto do documentário sobre o
o Seu Mário Labella. É um projeto também sobre o tango, sobre o Carlos Gardel. Porque o Seu Mário, ele também tem um projeto de um livro junto com o Dr. Baldi, né? Que eles estão traduzindo várias músicas do Carlos Gardel, fazendo um trabalho até inédito aqui no Brasil, né? E acho que até na América do Sul também, traduzindo, porque as pessoas que gostam de tango no Brasil, às vezes eles ouvem o tango, mas não entendem o que está na letra. Então a ideia dele é difundir mais a história do tango, né? As letras, né? E aí o projeto do filme veio um pouco disso, veio um pouco também da experiência que eu tive de conhecer o Seu Mário. Porque o Seu Mário, a gente teve foi engraçado até a história, porque a gente estava numa fila de uma assinatura de um livro, né, que foi lançado. E eu tinha um projeto de um curta-metragem que eu não sabia por onde ia. Eu tinha que fazer umas mudanças na história, não sabia onde ia. E eu conheci o Seu Mário nessa fila da espera do livro. E aí que até me veio a ideia de colocar o Seu Mário como personagem. Que a figura dele me realmente, né, as histórias que ele contou ali, para mim, já me lembraram muito até meu avô, que eu tive muito contato com ele, algumas coisas que ele me falava, pegou bastante para mim. E aí veio essa história de acrescentar o Seu Mário como um avô numa história, né, junto com um baterista desse curta que a gente estava fazendo. Filmamos a história, o Seu Mário foi uma revelação como ator. Primeira experiência dele como ator, ele foi muito boa, né? Aí, em cima disso, resolvemos pensar, porque a história do Seu Mário é muito rica, tem muitas nuances, eu acho. Toda essa parte dele que ele viveu no Uruguai, questão da ditadura, que ele acabou vindo para o Brasil, uma mudança bem drástica, né, na vida de uma pessoa, né? O amor que ele tem pelo tango. E só esse fato dele sair, de largar todo esse amor do tango do Uruguai para o Brasil, acho que isso já é uma história bem, bem rica.
O cineasta Guilherme Peraro, o documentário ainda não tem previsão de lançamento. A produtora Quinopus busca recursos para financiar o projeto, que pretende ir ao Uruguai para mostrar os locais onde o tango começou a se mesclar com a vida de Mário Labella. E esta semana o Cine Contour continua exibindo Longa Glória. O filme conta a história de uma mulher solitária que, para não ficar em casa, começa a frequentar bailes para a terceira idade, onde conhece alguns homens, entre eles Rodolfo, um ex-marinheiro que vai obrigar a ela a confrontar alguns dos seus segredos mais obscuros. O filme é exibido diariamente às 8h30 da noite e no sábado e domingo tem sessão extra às 4 da tarde. A entrada custa R$12 a inteira, R$6 a meia. O Cine Conturuel fica na Avenida Tiradentes, 1241, no Shopping Contour.
E o UEL FM Notícia fica por aqui com as informações da Universidade Londrina e Brasil. A produção é de Maria Cristina Cortes, Eliette Vanzo e Albert Silva, com a colaboração dos estagiários Bruna Ferrari, Natália Corsi e Marco Antônio Barros.
Você pode acessar este conteúdo no nosso site, uelfm.uel.br. Curta também a nossa página no Facebook, Rádio UEL FM.
Fique agora com a música do Brasil. Um bom final de semana para você.
Um bom final de semana.
UEL FM Notícia. Áudio Ricardo Lima. Contato radiojornalismo@uel.br. Direção-geral, professor Dr. Osmani Costa. UEL FM. Música e informação em movimento.